Na medicina existem algumas doenças raras cujo diagnóstico só consegue ser preciso se submeter o paciente a certas restrições que beiram a insanidade. A diabetes insípidus é uma dessas doenças. É uma doença rara que ataca os rins, que não conseguem concentrar a urina, fazendo com que a pessoa elimine grandes quantidades de água, 15 litros por dia. Se não tratada, ela é fatal. Mas o diagnóstico, ou seja, a maneira como se descobre essa doença é ainda mais estranho. O paciente é colocado em jejum hídrico, sem beber água. E aí amostras de sangue e urina são coletadas durante esse jejum, que pode durar nada menos que 5 dias inteiros. E a gente reclamando de água esses dias, né? Tirar algo vital para descobrir a doença e assim poder tratá-la. Esse movimento, essa estratégia, ela também se aplica na vida espiritual, na vida do nosso relacionamento com o Senhor. A pergunta que Jó, ou o diabo, na verdade, insultando ao Senhor, pergunta é: será que Jó teme a Deus de fato? Ou será que serviremos a Deus sem nenhum ganho aparente? Infelizmente, algumas vezes, é somente pela dor e pela privação que essa questão pode ser resolvida. Somente pela ausência das bênçãos é que podemos ter certeza se o Senhor nos basta. Você pode pensar, mas Jó é um caso isolado, é um dos santos do Antigo Testamento que Deus submeteu ele a determinadas dificuldades, e ele é um caso isolado. Deus não age dessa maneira com outras pessoas. Mas não é assim. Em Deuteronômio capítulo 8, o Senhor diz: lembrem-se para Israel, quando fazia a travessia do Egito para a terra prometida, ele lembra dizendo: lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto, durante 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Como é que Deus espremeu para fora o que estava dentro? Verso 3 diz: ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome e sustentou vocês com o maná. Chegamos ao final do capítulo 12 de Jó. E Jó, depois de ser punido severamente pelo diabo, debaixo da permissão do Senhor, ele se encontra ainda confiando em Deus. Vocês podem ver isso lá no final do capítulo 2, Jó ainda louvando ao Senhor, a despeito de todo o insulto de sua própria esposa. No versículo 22 do capítulo 1, em tudo isso, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. A mesma coisa acontece no final do versículo 10 do capítulo 2. Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios, nem atribuiu ao Senhor falta nenhuma. A vida de Jó, nesse sentido, se aparece muito com santos do Antigo Testamento, outros. Talvez o livro de José e a história de José, de Gênesis capítulo 37 até capítulo 50, que sofreu injustamente. Talvez uma das diferenças, no entanto, é que José sabia a razão. Por meio de sonhos, sabia o que estava por trás, que era para a conservação da vida, sabia o propósito da sua restrição, da sua dificuldade, do seu sofrimento, para trazer bênção aos outros. Jó, no entanto, morreu, pelo texto sagrado, sem saber da razão divina por trás do seu sofrimento. Na segunda parte, então, que começa do capítulo 3, com a visita dos seus amigos, nós encontramos Jó se aprofundando naquilo que parecia ser algo tranquilo. É interessante que daqui para frente, do capítulo 3 em diante, Jó ele não vai falar muito sobre os seus filhos, nem muito sobre a sua saúde. A maior dificuldade de Jó é entender o que Deus está fazendo, onde está Deus nesse processo inteiro e como é que Deus pode fazer, agir da maneira que Ele está agindo, quando ele, Jó, acredita que não tem cometido pecado nenhum. Onde Deus está, onde Deus pode ser encontrado, que ele possa trazer a Deus as suas inquietações e receber de Deus algum auxílio, alguma ajuda. Muito embora o sofrimento seja de Jó, do capítulo 3 até o final, é Deus o centro de todas as divergências e dificuldades. Muito embora o sofrimento seja de Jó, é Deus, a natureza de Deus, o poder de Deus, a justiça de Deus, a capacidade, a sabedoria de Deus que está em todo o discurso. Maneiras diferentes de explicarem. Aí, nesse momento, é que a sabedoria de Deus, já clara na vida de Jó, vai ter poder para sustentá-lo. Muito embora ele ainda precise crescer em sabedoria. No capítulo 4, então, o primeiro dos seus amigos começa a dizer: nós vamos fazer essa leitura e depois vamos orar. Então ele faz o temanita, tomou a palavra no versículo 1 e disse: se alguém tentar falar, você terá paciência para ouvir? Mas quem poderá conter as palavras? Veja bem, você ensinou a muitos e fortaleceu mãos cansadas. As suas palavras sustentaram os que tropeçavam e você fortaleceu os joelhos vacilantes. Mas agora, quando chega a sua vez, você perde a paciência. Ao ser atingido, você fica apavorado. Você não tem confiança no temor do Senhor? Não tem esperança na integridade dos seus caminhos? Pense bem. Será que algum inocente já chegou a perecer? E onde os retos foram destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam mal, isso mesmo eles colhem com o hálito de Deus perecem, e com o sopro de sua ira são consumidos. Cessa o bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leãozinhos são quebrados. O leão morre, porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Vamos orar. Senhor, enquanto nós continuamos pensando sobre os superávites da sabedoria divina, sobre os benefícios presentes e futuros da sabedoria do Senhor, nós imploramos que esteja conosco, porque não é a palavra de homem algum que está aberta. Na verdade, a opinião dos homens não vale absolutamente nada. Por isso que a tua palavra está aberta diante de nós. E sendo que ela tem origem no Senhor, eu peço que ela seja a nossa regra. Eu peço que o Senhor não nos permita fugir do que ela tem a dizer. Eu peço a ti, Espírito Santo, meu Senhor, que sejas o nosso professor, que nos dê poder, que nos dê convicção. E que ao final desse tempo, o Senhor receba a glória que merece, nos ensinando por meio do exemplo a confiar no Senhor, independente do que aconteça. É o que nós imploramos, no nome de Cristo. Amém. O texto do versículo 1 até o versículo 11 é como se fosse um sumário de todo o argumento que nós vamos ver daqui para frente, quase, até o capítulo 37. Um pouco mais para frente, cada um dos seus amigos, como nós vimos, tanto Elifaz, o Temanita, quanto Bildade, o Suíta, quanto Zofar, o Naamatita, eles vão ter a oportunidade de ajudar, pelo menos é assim que eles pensam, ajudar Jó na sua angústia. E eles vão procurar ajudar Jó por tentar explicar o que estava acontecendo na vida de Jó, e aí, de alguma forma, proteger a reputação de Deus, da sua justiça, ao mesmo tempo que acusam Jó de um pecado que talvez estivesse escondido. Eles vão observar o que está acontecendo, vão pegar nos repositórios da sua teologia, aqui dentro do seu coração, verdades conforme eles acreditavam, ideias conforme eles acreditavam, explicações da maneira como Deus trabalha, e vão tentar encaixar a situação de Jó dentro dessa maneira como Deus trabalha. E aí nós encontramos uma parte boa e uma parte ruim. A parte ruim desse movimento, desse movimento dos três amigos, é tentarem explicar a realidade de acordo com a verdade, conforme eles criam. Nós vimos que toda sabedoria, sabedoria de Deus, ela tem três aspectos. Ela tem um aspecto teológico, um aspecto prático e um aspecto moral. E eles, de alguma forma, eles estavam juntos com Jó em achar que, sim, a sabedoria ela tem um aspecto moral, o sábio é aquele que é justo. Sim, ela tem um aspecto prático, porque o justo é aquele que faz determinadas coisas de acordo com o temor do Senhor. Mas a teologia, as informações que eles detinham sobre Deus, tanto a sua natureza, quanto o seu modus operandi, como Deus trabalha, estava, de alguma forma, errada. Mesmo assim, quando algo dessa natureza acontece, é para lá que eles vão. E nesse sentido, eles estão fazendo o movimento correto. Eles estão fazendo o movimento correto porque a teologia, ou conforme as informações que eles tinham sobre Deus, não era algo que eles pegavam para utilizar em algum momento da vida. As informações sobre Deus, ou como Deus age, a sua natureza, o seu poder, a sua capacidade, o seu plano, não estava recluso em um determinado momento, em uma determinada religiosidade. Não. Deus é invocado. Precisamos interpretar assuntos como perda de filho, ou como a morte dos nossos primogênitos, ou como fogo do céu caindo sobre aqui, ou a quebradeira, ou a liseira, como era o caso ali, ou a perda de saúde, como câncer, tumor. Todas essas coisas são interpretadas de alguma forma, não fora do ambiente de Deus, mas tendo Deus de alguma forma ali. E nisso eles estão certos. Eu acredito que muitos de nós padecemos de um problema de mudar ou quebrar a realidade, o que nós entendemos como assuntos de religião e outros assuntos que eu posso pesquisar ou procurar a sabedoria em todo qualquer canto. Infelizmente, algumas pessoas usam as informações sobre Deus ou a sua teologia como se fosse óculos de praia. Só usam quando vão para a praia. E a praia é aqueles assuntos de religião, a praia é aqueles assuntos onde coisas espirituais estão sendo ditas, mas nas dificuldades e nas bênçãos, nas provações e nos sofrimentos, no câncer, no tumor, na doença dos filhos, no sofrimento, na angústia, na incerteza, na dificuldade, na solidão, todas essas coisas nós nos privamos da informação que Deus nos deu em sua palavra, que deveria interpretar toda a realidade. É sempre assim, irmãos. Nós interagimos com esse mundo com os três is. Nós recebemos determinadas informações, nós interpretamos aquelas informações e nós propomos uma intervenção para resolver aquilo. Vamos dizer que alguém começa a falar grosso aqui no meio do culto, agir de uma maneira esquisita. Se eu olhar, essa é a informação: alguém está falando grosso de maneira esquisita, se comportando de maneira esquisita na hora do culto. Esta é a informação. A interpretação pode vir de um viés: rapaz, esse camarada está com dificuldade aí, ou está querendo se fazer de João sem braço, ou está querendo ser engraçado. De uma outra, rapaz, isso aí é coisa do demônio, está com cão nos couro. E aí, conforme seja a situação, um, talvez tem que conversar com ele sério. O segundo, que é a intervenção, o segundo, tem que exorcizar. É a mesma informação que está acessível, mas a interpretação vem de dois caminhos diferentes. Por conseguinte, a intervenção, como eu lido com isso? Como nós lidamos com o sofrimento, como nós lidamos com as bênçãos, como nós lidamos com as dificuldades, como nós lidamos com os relacionamentos, com a solidão, como nós lidamos com essas coisas. Esses três amigos acertam em tentar explicar a realidade à luz da teologia que eles têm. Mas teologia errada machuca. E se eles devem ser condecorados por tentarem explicar a realidade à luz do que eles achavam que conhecia a respeito de Deus, eles estão absolutamente enganados. A teologia deles, ou as informações que eles têm de Deus, não é que ela é errada. É claro que o que ele está dizendo ali, segundo tenho visto, olha o verso 8. Os que lavram a iniquidade semeiam mal, isso mesmo, ele escolhe. O mal por si mesmo, o texto diz, se destrói. É claro que o grande Deus é aquele que julga, o Deus é misericordioso, é aquele que é digno de confiança. No versículo 7, será que algum inocente já chegou a perecer? Esse é o normal, segundo ele está vendo, Deus preserva e usa da sabedoria, a moralidade, a obediência, normalmente protege aquele que obedece. E esse camarada, ele pode receber determinadas bênçãos. Então o problema deles não é uma teologia completamente errada, não é de outro Deus que eles estavam falando. O grande problema deles era uma teologia incompleta. Eles não estavam vendo Deus como um todo. Eles estavam limitando Deus dentro de uma caixa, como que colocando aqui dentro. Como se tivessem dissecado o grande Deus e ele fica aqui. A resposta que ele dá é um Deus que simplesmente reage a determinadas coisas. Ele age como que fosse uma reação àquilo que você faz. Obedece, bênção. Desobedece, maldição. E muito embora isso aconteça, Deuteronômio capítulo 28 e 29 tratam disso como conceito de aliança, isso não pode nem de longe limitar o grande Deus para fazer coisas como ele está fazendo na vida de Jó. Má teologia destrói, má teologia machuca, má teologia desfigura a grandeza de Deus. Má teologia não presta para nada. Má teologia desfigura não somente o que Deus é, mas aquilo que ele deseja fazer na vida do seu povo. Por isso tão importante, por isso Deus nos deu um livro. Se você não sabe ler, aprenda a ler. Se você não gosta de ler, te vira. Deus nos deu um livro. E nós precisamos nos forçar e procurar os tesouros da sabedoria que estão aqui. É inadmissível que nós abramos a boca, que ele é imensurável, grandioso, poderoso, e se revela a nós por meio de um livro, e nós ficamos na inanição espiritual por preguiça de ler. Isso vai cobrar eventualmente lá na frente. Todos eles, tanto Elifaz, quanto Zofar, quanto Bildade, todos eles com pouquíssimas diferenças na fonte, um mais experiência, outra inspiração, tentam explicar Deus, dizendo, Deus só age de uma determinada maneira, é um João teimoso, você bate e ele volta. Então Jó, você tem pecado, e essa é a grande dificuldade que Jó vai ter. Jó vai ter dificuldade de acreditar que ele tem pecado. Nós sabemos que ele não pecou, isso não é consequência de pecado. Mas os outros estão censurando ele como se ele tivesse cometido pecado. A teologia que eles têm é aquela teologia da retribuição. A teologia do toma lá da cá. A teologia da barganha. A teologia do vai e do volta. Nossa teologia deveria explicar como nós entendemos a realidade. Mas esta realidade, de fato, esta interpretação da realidade, ela precisa ser ratificada pela maneira como nós respondemos a isso. Irmãos, eu tenho ficado muito preocupado com a quantidade de pessoas tolas, segundo a sabedoria que nós encontramos aqui. Porque a sabedoria que nós encontramos aqui, ela tem aquela tríade. Tem a teologia, a informação sobre Deus. Tem aquela moral, a justiça que procede do relacionamento robusto com Deus. Mas também tem um aspecto prático, em que eu respondo de maneira prática e efetiva, de acordo com quem Deus é e quem eu sou nesse relacionamento. E porque algumas pessoas, muitas pessoas, fraquejam no momento de crise. Por quê? O que aconteceu com pessoas de igrejas sadias, fortes, onde a palavra de Deus é pregada domingo após domingo, mas no momento da dificuldade, no momento do desespero, no momento da angústia, da dor, da morte, da solidão, nesses momentos a pessoa quebra, como se não lembrasse absolutamente de nada que conhece a respeito de Deus. O que aconteceu? O que acontece quando o que eu conheço não serve, não funciona, quando eu de fato preciso daquele conhecimento? Porque sabedoria não é conhecimento, somente. Todos vão lembrar Jesus chegando ao final do seu Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, 6 e 7. No final do capítulo 7 ele diz, toda pois aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem que edificou a sua casa sobre areia, e vieram as chuvas, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado com um homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha, e vieram as chuvas, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não desabou, porque foi edificada sobre a rocha. O que faz a nossa vida ser edificada sobre a rocha, o que faz com que a sabedoria que está aqui funcione, tenha superávit, traga benefício na dificuldade, não é a quantidade de informação que eu tenho, ou quantos cultos eu prestei, ou quantidade de informação até boa sobre Deus, mas se aquela informação, ela está ligada com a moral, está ligada com a prática, isso é, eu ouço e eu pratico. Assim como não traz nenhum benefício, alguém pular de um paraquedas, sem paraquedas, tendo um PhD em aerodinâmica, assim também é o discípulo de Jesus, ou aquele que escuta as palavras de Deus e não as pratica. Você tem praticado a palavra de Deus? Parece uma coisa simples, né? Uma coisa simples. Mas é por não colocarmos esta palavra em prática, em amar, em perdoar, em confessar os nossos pecados, em sustentar a obra de Deus, em servir, em usar os nossos dons. São essas coisas, essa ausência de prática, que faz com que você não aguente as dificuldades e se distancie de Jó, como o norte se distancia do sul. A gente viu dos primeiros capítulos que Jó era um homem que vivia fazendo essas coisas. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Os homens, os amigos de Jó, não têm nada para oferecer para ele. Absolutamente nada. Eles não têm uma teologia completa sobre Deus, eles desfiguram quem Deus é e o seu plano, eles têm uma teologia incompleta sobre o Senhor e por isso não oferecem nenhuma esperança para Jó. Pobre Jó. Desse momento em diante, talvez nem tanto antes, a gente não sabe quanto tempo passou, mas desse momento em diante, os sofrimentos de Jó vão se aprofundando ainda mais, e ele toma um movimento meio que difícil. As palavras de Jó, as proclamações de Jó, beiram de fato a reclamação. Se parecem com alguns salmos, em que as pessoas falavam claramente sobre Deus, sobre o que estavam sentindo, extravasavam o coração com aquilo que estavam sentindo. Mas Jó, à medida que o tempo passa e os ciclos de conversa com seus amigos vão aumentando, eles colocam Jó em uma situação muito difícil. Jó, em determinado momento, ele vai querer ter uma audiência com Deus. Quando chegamos um pouco mais para frente, do capítulo 28, Jó reconhece que a sabedoria está em Deus. Jó reconhece que a sabedoria tem uma origem. Capítulo 28 em diante, Jó não somente elogia a sabedoria, mas depois de ouvir tudo o que esses seus amigos têm a dizer, eles não serviram para nada, e ele reafirma a sua confiança na sabedoria. No versículo 20 ele diz: mas de onde vem a sabedoria? E em que lugar estará o entendimento? Está encoberta aos olhos de todos os seres vivos e oculta às aves do céu. O abismo e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho, é ele, e ele é quem sabe o seu lugar. Porque o seu olhar alcança as extremidades da terra, ele vê tudo o que está debaixo dos céus. Quando Deus regulou o peso do vento e fixou as medidas das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, ele viu a sabedoria e a manifestou. Estabeleceu-a e também a examinou, e disse ao ser humano: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e afastar-se do mal é o entendimento. Esta conclusão aqui de Jó, no meio do caminho depois de ouvir, é uma reafirmação do que nós temos ouvido nos últimos domingos sobre a sabedoria de Deus. Só que, se vocês lembram bem, Provérbios capítulo 1, versículo 7 diz que o temor do Senhor é o princípio do saber. Aqui, o temor do Senhor é a própria sabedoria. A sabedoria de Deus não se inicia simplesmente com o temor, o respeito, a compreensão de quem Deus é, a humildade, o reconhecimento de autoridade e a minha disposição para ouvir, sendo que é que Deus quem fala. Mas depois do próximo passo, eu não dou o segundo, o terceiro, sem o mesmo temor que me ajudou no início. O progresso em sabedoria não é um progresso em que eu dou o primeiro passo certo, tendo o meu relacionamento com Deus em termos de temor e reverência, mas eu dou o segundo, eu dou o terceiro, eu dou o quarto, porque o conteúdo desta sabedoria é temer a Deus e os seus desdobramentos na minha própria vida. O temor do Senhor, o respeito, o assombro diante de Deus, a percepção de que Ele não é meu igual e tem autoridade para mandar em mim, é o primeiro, o segundo e o terceiro. O afastar-se de mal é demonstrar compreensão. Isso aqui é dito exatamente no meio do caminho. Não importa se Jó está passando por dificuldades, não importa se ele tem explicação por enquanto, não importa se os seus amigos não têm uma ideia correta do que ele está passando, não importa se eles não puderam encontrar o mal nele, não importa se ele mesmo não consegue encontrar o mal na sua própria vida, o que ele sabe permanece. Existe sabedoria no temor, e afastar-se do mal, ou não posso encontrar na minha dificuldade, e mazela aí, aflição, uma justificativa para cometer pecado, para me aproximar do mal. Isso seria falta de entendimento. Mas a dor não passa. Parece que a providência insuportável, ela pode ser agravada se nós acharmos que estamos sofrendo de maneira injusta. E parece que é isso que está piorando na vida de Jó. Jó, ele não tem uma visão utilitarista sobre Deus. Ele não obedece para ganhar, ou procura desobedecer quando perde. Ele não recria uma nova vida à parte de Deus, sendo que Deus me fez sofrer. Não, não. Ele não importa a solução, a sabedoria está no temor do Senhor. E aí, nos momentos de aflição e de dificuldade, o que nós fazemos tantas vezes? Nós concentramos nossa atenção em coisas que nós não sabemos. Eu estou passando por isso, por isso, por isso, e eu não faço a menor ideia do que eu vou fazer, tá? Eu entendo. Então comece com as coisas que você sabe. Lembre ao seu coração as coisas que você já sabe ser verdade. Quando você perder os filhos, quando você perder a saúde, e os amigos que vierem sejam tão somente para atrapalhar, para aumentar a sua aflição, lembre a verdade para si: o temor do Senhor é a sabedoria, e o afastar-se do mal é entendimento. Não se concentre nas coisas que você não sabe. Não sabe propósito, não sabe porquê, não sabe quando, não sabe quem. Mas você sabe o que é importante na vida. Nossas maiores dificuldades não são causadas pela ausência de informação, mas exatamente por aquelas informações tão familiares, tão recorrentes, que nós deveríamos saber e deveriam grudar no nosso coração por meio da prática, que nós não fazemos isso. Você sabe que deve ler a Bíblia? Sim ou não? Sabe disso? Sabe que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma? Sabe que não existe nenhuma outra sabedoria à parte? Sabem disso? E por que não leem? Sabem que devem orar? Sabemos ou não? Não estamos vendo que é uma guerra contra nós mesmos para orarmos por nosso próprio coração e pelos outros, de maneira que o grande Deus reconheça a nossa pequenez e humildade em oração e, por sua misericórdia, tem a alegria de utilizar nossas orações para realizar o seu plano. De maneira que algumas coisas Deus decretou fazer por meio das nossas orações, as quais Ele nos disse para fazermos. Não são as coisas, não são as dificuldades sobre o ordo salutis ou o infrasupralapsarianismo. Não são as dificuldades, são as coisas simples. E Jó nos lembra disso. Não importa o que está acontecendo, ele relembra o que é importante. Ele relembra o que é a sabedoria e o que ele está disposto a fazer, a manter-se. Jó, ele acredita que o seu Redentor, de fato, está vivo. Ele em algum momento, ele pede, capítulo 31. Jó faz um movimento agora perigoso. No capítulo 30 e 31, ele simplesmente descreve a sua miséria. Ele acha que Deus, de alguma forma, está sendo injusto com ele por tratá-lo dessa maneira, ele sendo justo como era. Então, no capítulo 31, no versículo 35, ele finaliza as suas palavras como que reclamando ou requerendo uma audiência com Deus. Quem me dera, verso 35, quem me dera que eu tivesse quem me ouvisse. Eis que a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação, por certo que a levaria sobre o meu ombro e a poria sobre mim como se fosse uma coroa. Eu lhe mostraria o número dos meus passos, como príncipe eu me aproximaria dele. Se a minha terra clamar contra mim, se os meus seus sucos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem pagar, se eu causei a morte dos seus donos, que ela produza espinhos em vez de trigo e joio em lugar de cevada. Fim das palavras de Jó. O que ele deseja? Hã? Ele deseja ter uma audiência com? É como se ele dissesse: ô, Senhor, você não está olhando direito. Se eu tivesse a oportunidade de explicar para você como as coisas foram acontecer, eu colocaria o número dos meus dias diante do Senhor. Eu mostraria que eu não tenho tratado a terra mal, eu não tenho tratado os empresários mal, aqueles que deviam, aqueles que trabalhavam, eu não tenho extorquido eles, eu tenho feito tudo direitinho. Se eu pelo menos tivesse uma audiência rapidinha para dizer para o Senhor por que o tratamento que o Senhor está fazendo aqui parece ser injusto, por que as coisas têm sido dessa maneira, se o Senhor me desse a oportunidade. Ele sabe, irmão, isso aqui é muito interessante, porque quando as pessoas passam por dificuldades e aflições, aqueles que dizem que têm um relacionamento com Deus, eles tentam construir uma outra realidade à parte de Deus. Deus não me deu o que eu quero, vou largar a igreja, vou encher a cara. Deus não me deu aquele negócio que eu estava pedindo o tempo todo, aquele emprego, aquela profissão, aquele concurso, aquele dinheiro, aquela saúde, aquela família. Sabe o que é? Eu não quero mais nada, eu vou me embora. Temos recebido o bem de Deus, não deveríamos receber também o mal? Ou Deus só serve quando as coisas são boas? No teste da remoção, para saber se Deus de fato nos basta, todos esses que debandam quando as coisas ficam difíceis, é porque não encontraram a satisfação em Deus e por isso precisam encher o vazio da alma com outras coisas. Jó não. Não importa para onde ele olhe, a solução que ele planeja, mesmo que seja além da compreensão humana, isso é um homem ter uma audiência com Deus e dizer a ele o que é correto, ainda assim a sua mente, o seu coração, a sua vida, a sua cosmovisão, a maneira como ele enxerga a realidade, não consegue concebê-la à parte de Deus. De maneira prática, é como se ele recitasse para si o Salmo 190: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Para o discípulo de Jesus, nós não podemos nos distanciar de Deus. Por mais dura que seja a realidade, por mais incompreensível que seja a aflição, por mais doloroso que seja o problema, é para Deus que nós suplicamos. É em Deus que nós encontramos auxílio. É para Ele que nós nos voltamos. Depois dessa cena aqui, Eliú vai falar que é o último amigo mais jovem de todos. Mas ele não muda muita coisa do que foi dito. E aí finalmente chegamos ao capítulo 38. E o pedido de Jó se completa. O que Jó queria? Ter uma audiência com o soberano. Ter uma audiência com o soberano para dizer para o soberano como as coisas deveriam acontecer. A primeira parte acontece. Capítulo 38, a partir do versículo 1. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó. Mas esse encontro com Deus não é como Jó esperava. Deus se apresenta para falar com Jó, mas Jó não tem palavras para dizer a Deus como ele deveria ter agido. Versículo 2, o Senhor começa: quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Se olharmos nos versos anteriores, desde ali dos textos em que Jó está falando, ele se insurge diante de Deus com muitas perguntas. Será que eu fiz isso? Será que ele não deveria fazer dessa maneira? Será que não é aquilo outro ou aquilo outro? E porque são perguntas retóricas que Jó está fazendo para essa pessoa imaginária que algumas vezes media ele e Deus, outras vezes é o próprio Deus. Então, Deus faz uso disso. E observa que essas perguntas de Jó para Deus estavam, na verdade, obscurecendo. É como se o plano de Deus para ele estivesse claro. E Jó deveria terminar com a mesma confiança que iniciou esse período de provação. À medida que a provação se estende e a insatisfação dele para a maneira como Deus está lidando se aprofunda e piora, ele deseja ter um encontro com Deus para que ele diga para Deus como deve funcionar. Deus se apresenta. Mas a maneira como Deus se apresenta é diferente do que Jó havia esperado. Deus deseja, antes de talvez responder às perguntas de Jó, fazer algumas perguntas para ele. As divisões de perguntas aqui são grandes. Deus ele começa falando sobre a ignorância do próprio Jó. Ele declara que ele é um ignorante. Depois ele prova que ele é um ignorante. versículo 4, ele diz: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quem determinou a medida da terra, se é que você o sabe, ou quem estendeu ela uma linha de medir sobre o que estão firmadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular quando as estrelas da alva junto alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Com quem encerrou o mar com portões, quando irrompeu do ventre, quando lhe expus as nuvens por vestimento e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas e disse: até aqui você pode chegar, mas deste ponto em diante não passará. Aqui se quebrará o orgulho das suas ondas. Deus se apresenta nesse momento como um mestre construtor, o parteiro do mar, o oficial comandante da luz, o proprietário dos mais íntimos segredos do mundo. Ele fundou tudo o que existe, tanto a ordem inanimada quanto a ordem animada. Deu inteligência a alguns animais, restringiu outros. Ele é capaz de dar laço em constelações, de prover habilidades impressionantes para seres tão desconsiderados. Deus é grande em força, forte em poder. Depois de todas essas perguntas que se iniciam ali, a conclusão de Jó é humilhante, mas abençoadora. Versículo 3 do capítulo 40, ele diz: então Jó respondeu ao Senhor: sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão sobre a minha boca, uma vez falei, não direi mais nada. Aliás, duas vezes, porém não prosseguirei. E ele parou, mas Deus continua. O propósito de Deus não é humilhar Jó. Deus não é um sádico. A gente sabe que é Deus que diz para Satanás, com uma certa alegria, sobre a conduta do seu servo Jó: observaste o meu servo Jó? Ah, ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. A gente sabe que esse Deus é que tem provido a Jó os filhos, as bênçãos, o trabalho, a provisão, tudo. A gente sabe que Deus está interessado. Só que existem coisas mais importantes para Deus, que Deus está disposto a fazer, mesmo que isso implique na infelicidade de algum dos seus servos. Entre a felicidade de Deus, algumas vezes, e a nossa infelicidade, é Deus que vai ganhar. Então Deus deseja demonstrar que Jó de fato é o ignorante, porque ele faz perguntas, mas nas coisas mais simples, como por exemplo, você estava lá quando eu botei as constelações para rodar desse jeito aqui? Você estava lá quando eu coloquei as cabras monteses para subir da maneira como fazem? Você estava lá? E a impossibilidade de responder essas perguntas desmonta Jó completamente. No final deste capítulo, capítulo 42, Deus finaliza. E Jó chega ao seu final. Capítulo 42, versículo 1: então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Algumas implicações para nós terminarmos. Talvez a primeira delas é que os amigos tinham explicações diferentes. E as explicações que eles tinham, fruto de uma teologia limitada, não conseguia lidar com as dificuldades de maneira satisfatória. Essa chamada teologia da retribuição, meus queridos, ela continua hoje. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Não existem pessoas boas. Resquícios dessa inverdade pode ser percebida quando algo acontece, eu digo, logo agora que eu estava fazendo tudo direitinho, Logo agora que eu estava resolvendo obedecer, logo agora que eu estava fazendo tudo certo. Ou então naquela ideia, não, eu preciso voltar a fazer as coisas certas, então o Senhor vai me abençoar. Essa teologia de barganha, de retribuição, ela ofende ao Criador, como se Deus estivesse dentro, enjaulado dentro de uma caixa de sapato, e não pudesse trabalhar fora da caixa de sapato. Deus ajuda Jó, não por deixar que ele reflita em si mesmo, mas em que ele reflita na sabedoria manifesta na estupenda complexidade da criação. Isso é fabuloso. O que é que Deus usa? Deus usa a sua criação para explicar a Jó o seu poder, a sua justiça e a sua sabedoria. Está lá. E Jó, ao final, ao perceber as perguntas retóricas de Deus, ao perceber a complexidade da criação, Jó, ele é transformado, Jó, ele é mudado. Jó, ele de fato conhece mais a Deus, ou acrescenta mais sabedoria à sua própria vida. É impressionante, irmãos, como nós podemos crescer no nosso temor ao Senhor. Nós precisamos fazer um esforço para descobrir ou redescobrir a grandeza de Deus, considerar a excelência, a grandeza, a beleza, o poder e a sua justiça que Ele determinou se manifestar na sua criação. Os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua própria divindade, claramente são percebidos por meio das coisas que foram criados. Eu e você podemos receber benefício sobre a grandeza e o temor de Deus se nós considerarmos o que Deus escreveu na criação. Como é que você planeja ensinar temor do Senhor ao seu filho? Quando ele passa 40 minutos por dia vendo dancinha estúpida no TikTok, ele vai ficar um bocó. Mas ela gosta, é claro que gosta, ela já é um bocó. Depois passa mais 40 minutos vendo a vida alheia no Instagram, mentindo sobre a idade. Essas coisas que consomem a nossa energia, que passam pela via dos olhos e ouvidos e descem ao nosso coração, deveriam ser impedidas. Não estou falando essencialmente contra essas coisas. Estou falando da falta de predisposição de concentrar a nossa atenção naquilo que poderia favorecer o nosso crescimento no temor, que é admirar o tamanho de Deus na criação. É a estratégia que Deus fez com Jó. Levantando as várias tampas, olha a constelação, olha esse animal, olha como eu fiz esse aqui, olha como esse outro se comporta, olha as marés, olha isso aqui. E essas coisas vão construindo como se fosse sobrepondo uma outra, demonstrando aspectos da grandeza de Deus, até que o final, o pobre Jó não consegue nem perceber, ele tem que botar a mão na boca, que tudo que ele dissesse seria contra ele, como se completa ignorância. Procure comentários, sei lá, documentários que expliquem os segredos da majestosa sabedoria de Deus na criação, escrita na criação. Não deixe que seu filho fique se perdendo com Teletubbies. Segundo, a compreensão da sabedoria divina produz humildade. Você não conhece Teletubbies, não? É, né? Quer saber de nenhuma dancinha na praça, viu? A compreensão da sabedoria divina produz humildade. O orgulhoso nunca será sábio da perspectiva de Deus. A sabedoria divina cresce em nós à medida que eu conheço o Senhor. E o conhecimento do Senhor responde às perguntas que eu teimo em fazer, sem as respostas que eu teimo em esperar. O que coopera para acabar com as perguntas de Jó não são as promessas de resposta. Vocês viram Deus respondendo? O que coopera para acabar com as perguntas de Jó não são as promessas de resposta, mas outras perguntas mais importantes que revelam quem Deus é. Onde você estava? Acaso você pode? Onde você estava, Jó? Acaso você pode? A sabedoria divina também nos ajuda a lidar com os sofrimentos, quando eles são aprovados por Deus. Sofrimento pode ser agravado quando temos a ideia de que não deveríamos estar sofrendo, quando pensamos que o nosso sofrimento é injusto. Mas ele pode ser atenuado se eu souber que aquele que me permitiu sofrer é também o meu Redentor. É aquele que se levantará sobre a terra. É aquele que, conforme Romanos capítulo 8, não nos negou o seu próprio Filho. E assim eu sei do interesse amoroso de Deus para comigo. A sabedoria divina está ligada com a compreensão de quem Deus é. Alguns vão achar que essas declarações de Deus para Jó são insatisfatórias. Como é que Deus chega no final, no meio de um redemoinho, e fala, pergunta essas coisas para Jó, insatisfatório? Ele não deu uma explicação para Jó. Foi satisfatório. Jó, mesmo sem promessa de restabelecimento, depois do encontro e da palavra de Deus, ficou bem. Ela aprofundou a sabedoria por elevar o temor que ele tinha por Deus. Jó termina confiando no Senhor. Deus se apresenta diante de Jó, mas não para consumi-lo, mas para mudá-lo. Jó é vindicado. O Redentor de Jó, de fato, vive. Jó, então, termina como começa. Ele começa no capítulo 1, versículo 1 a 3, sendo íntegro, reto, temente a Deus e... Quando as coisas são difíceis e ele não tem as explicações, embora queira, ele ratifica o valor da sabedoria, que é o próprio temor do Senhor. E quando vai terminando, e o grande Deus se apresenta não para consumi-lo, mas para confrontar a sua ignorância, Jó decide por confiar no Senhor. A revelação pessoal de Deus retirou de Jó todas as suas dúvidas. As dúvidas sobre o poder de Deus, sobre a sabedoria de Deus, sobre a honra de Deus, sobre a justiça de Deus e sobre o amor de Deus. Ele acredita que Deus deve ter uma razão para permitir o seu sofrimento. E o seu sofrimento tem uma parte dentro do plano de Deus, que não cabe a ele, Jó, perguntar, que não cabe a ele, Jó, questionar. Cabe a ele, Jó, confiar e deixar Deus ser Deus. No final das contas, é isso que Jó nos ensina. Você irá sofrer. Algumas vezes você vai saber, outras não. O seu Redentor vive. Ele estará com você, se não para dar as razões, para dar a sua presença. E a sua presença é digna de confiança. E enquanto você sofre, o grande Deus, ele participa junto com você. Ele está lá com você o tempo todo. O desejo é que a gente deixe Deus ser Deus. Deixe Ele nos mudar por meio das dificuldades. Vamos orar silenciosamente. Senhor Deus, na as coisas que temos estudado, de fato, são completamente diferentes do que o mundo tem afirmado. A sabedoria do mundo é quase malandragem. Malícia e engano estão por trás dessas coisas. Confundimos sabedoria com conhecimento. Ignoramos a piedade que deve estar por trás. Ignoramos os aspectos práticos. Eu queria pedir pelo meu povo. Eu peço que eles sejam aquele homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Que eles não fiquem satisfeitos apenas em ouvir bons sermões ou em decorar a tua palavra. Que eles permitam que a palavra chegue ao seu final, ao objetivo para o qual ela nos foi dada, que é transformar a nossa vida, a nossa mente, nos mostrar a vontade do Criador, nos revelar a pessoa do Senhor. Ajuda-nos a praticar a tua palavra, não somente ouvi-la. Ajuda o teu povo a encontrar uma verdade que tem sido esquecida. Lutarem para que essa verdade seja entranhada em suas vidas. Eu queria pedir também por aqueles que estão sofrendo. Somos muitos. E não temos esperança de ausência de sofrimento para essa vida. Então eu peço que o Senhor ajude-nos a sofrer de uma maneira que agrade ao Senhor. Peço que nos ajude a confiar na natureza de quem o Senhor é, nos ajude a confiar em quem o Senhor é, lembrarmos de Jesus, teu Filho, nosso Senhor, e confiarmos em Ti. Confiarmos porque conhecemos. Que o sofrimento que recebemos aqui possa ser utilizado nas mãos do Senhor para forjar em nós o caráter de Jesus, para trazermos para mais perto dEle, para revelar determinados aspectos da nossa vida que nós nem sabíamos, para inflamar nosso desejo por obedecer ao Senhor. Ensina-nos, Pai, a sofrermos em sabedoria. Em nome de Cristo. Amém.